Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 18 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, muitas informações. Seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já já Coutinho conosco, retornando aí hoje, depois da folga de ontem, do aniversário dele, né, Coutinho? E eu acredito que ele aproveitou bastante ontem e hoje ele chega aí com muitas informações para nós do setor policial. E você que sabe, né, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez, então já envie a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Mensagem escrita de preferência. Se for de áudio, já envia agora. No intervalo, eu vou dar uma olhadinha aí pra ver se a gente pode colocar no ar, tá? Então corre, aproveita, porque aqui você tem voz e tem vez. São 12 horas e 17 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Réveillon, pacotes já estão à venda e chegam a custar 20 mil reais. Nossa senhora, tem réveillons bem caros por aí, hein?
Jornal Dia de Teresina, 5 dias após ser criada, empresa fecha contrato de 4 milhões e 400 mil reais com Prefeitura de Floriano.
Ei, Brasil! Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Governo anuncia 514 milhões para combater fogo.
Diário de Pernambuco, estado tem queda de 10,6% nos homicídios no mês de agosto.
Jornal Folha de Pernambuco, túnel da BR-232 tem faixa interditada.
Diário do Nordeste de Fortaleza, redes sociais e TV lideram gastos de campanha.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, TSE já recebeu 280 denúncias. E pedidos de tropas federais aumentam para 10 em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, reforma tributária, alta de impostos das terceirizadas em 128%, ameaça empregos.
Pois é, né? Esse é o governo que nós temos aí aumentando imposto, né? O governo federal, consequentemente, fazendo que isso, né? Levando isso aí ao desemprego, né? Infelizmente. Jornal Imparcial, São Luís do Maranhão, eleições 2024, Bolsonaro e Lula visitam o Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, Aracaju, concurso para o magistério da PMA disponibilizará 425 vagas.
É o concurso público da Prefeitura de Aracaju, né? Então você que é concurseiro e tem interesse aí de fazer concurso para o magistério, então já entra aí no Correio de Sergipe Aracaju, pesquisa direitinho e faça a sua inscrição. Jornal da Cidade, também Aracaju, Sergipe. Governo federal reconhece situação de emergência em cidades de Sergipe.
Amazonas em tempo, de Manaus, PIB cresce 6,4% no trimestre.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, feminicídio. Mulher é morta a facadas no complexo do Alemão. Essa é uma triste realidade em todo o país, né, gente? Infelizmente, muitos casos de feminicídio ainda sendo registrados.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, em 2025, Pix terá nova ferramenta para alertar sobre golpes.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, guerra no Oriente Médio. Explosões de pagers matam 9 e ferem milhares em ataque ao Hezbollah.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, poderes divergem sobre crise e Brasília sofre com fumaça.
Nossa, as imagens assim, parecendo um apocalipse, viu? Lá. Em Brasília, horrível, terrível. Jornal de Brasília e Distrito Federal. Água mineral. Luta intensa para combater a queimada.
Zero hora de Porto Alegre. Fogo em florestas. Governo anuncia medida provisória com crédito de 514 milhões para combater queimadas no país.
Jornal Tempo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Expansão. Esperada há décadas, construção da linha 2 do metrô de BH começa.
Folha de São Paulo. Governo antecipa legalização de bets após projetos contra apostas.
Hoje ainda tem informação sobre essas bets, tá? Ainda hoje. Jornal Estado de São Paulo, contestações à reforma. Ações contra a Previdência devem custar mais de 132 bilhões de reais à União.
Diário de São Paulo, governo pede compensação milionária por crimes ambientais na Amazônia.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, fiscal. Investimento federal atinge 32 bilhões no acumulado do ano, maior desde 2016.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Governo anuncia medidas para evitar a falta de água.
E Jornal Popular, Goiânia, Goiás. Aposentadorias param por falta de sistema de cálculo no município. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Também participa, enviando sua mensagem para o 98829-1029, mensagem para o WhatsApp da rádio, tá? Da Gabriela FM, de preferência mensagem escrita, mas você pode enviar agora, nesse primeiro bloco ainda, sua mensagem de áudio, que já vamos ouvir no intervalo, para colocarmos lá no segundo bloco, tá? São 12 horas e 23 minutos, nós vamos de informação. Olha, Instituto promove Dia Mundial de Limpeza com escolas públicas na Praia do Cristo, aqui em Ilhéus. Não é isso, Marcos Bezerra?
É isso, o ato acontecerá no próximo sábado, dia 20, a partir das 8 horas da manhã. O Instituto Global Brasil vai realizar no próximo sábado mais uma ação ambiental de limpeza da Praia do Cristo, no centro de Ilhéus. A ação será a partir das 8 da manhã e deve envolver escolas públicas municipais. O Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios é um momento que visa a educação e conscientização sobre a importância do cuidado e preservação. Além de combater o lixo no mar de forma direta e prática, as ações de limpeza também promovem mudanças socioculturais e leva toda a sociedade à reflexão. A sociedade precisa repensar as atitudes diárias, aquelas que já estão no piloto automático, aquele canudinho, o copinho e outros, para os oceanos, para que os oceanos estejam livres de plásticos. E é claro também se quisermos ser uma espécie que habita esse planeta. Para o diretor de comunicação e relações institucionais do IGB, Vitor Montargil, a ação visa o fortalecimento da educação ambiental e a garantia dos direitos humanos para vivermos num ambiente limpo e saudável.
Pois é, muito importante essa limpeza de praias. São 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto, olha, o Ministério Público da Bahia recomendou à Prefeitura de Ilhéus que exonere no prazo de 30 dias todos os cônjuges, companheiros ou parentes, seja por linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de vereadores que estejam ocupando cargos comissionados. Entenderam? Então, o Ministério Público está recomendando que a Prefeitura de Ilhéus exonere cônjuges e parentes de vereadores em cargos comissionados. É, o Ministério Público deu 30 dias, viu? Então, a recomendação surgiu após reunião com representantes dos poderes executivo e legislativo de Ilhéus no último dia 11 agora de setembro. E diante da recomendação, foi solicitada a adoção de medidas efetivas que garantam que as futuras nomeações para cargos comissionados ou funções de confiança não envolvam parentes de vereadores e sejam pautadas ainda pela qualificação técnica do nomeado para o desempenho das funções inerentes ao cargo, de modo a garantir pessoalidade, eficiência e moralidade administrativa. Foi pedido ainda que o município forneça no prazo de até 40 dias... informações precisas acerca das providências adotadas e sobre a existência de pessoas físicas que se encontrem em situações descritas na recomendação. A promotora de justiça, Alicia Violeta Passeggi, autora da recomendação, apontou haver prática de nepotismo na nomeação de parentes de vereadores em cargos comissionados no Poder Executivo, uma vez que os parlamentares municipais fiscalizam a autoridade pública responsável pela nomeação. E aí a promotora do Ministério Público afirmou o seguinte: é o caso típico de que é chamado na doutrina de nepotismo indireto, pois possui o objetivo de atender interesses pessoais, políticos ou partidários, em detrimento da eficiência e da moralidade administrativa. A promotora explicou que, apesar de alterações na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429/1992, que trouxe tipos específicos de nepotismo direto e cruzado, enquanto ato de improbidade, ainda é possível combater judicialmente outras modalidades, especialmente quando há a nomeação de servidores sem qualificação técnica adequada para cargos comissionados a partir da tutela dos princípios constitucionais da administração pública. Claro que o Ministério Público tem que ser provocado, né? Eu acredito que tenha sido provocado aí, né? Ou por algum vereador, alguém da sociedade, para que o Ministério Público fizesse essa recomendação, viu? Agora, essa recomendação já era para ter chegado há muito tempo. A gente sabe que essa prefeitura de Ilhéus que bem tem, né? Parentes de vereadores, de alguns, porque toda regra tem exceção, a gente sabe disso, né? E o que mais se fala chega aqui o tempo todo. As pessoas dizendo que não conseguem cota na saúde para fazer exame, consulta. E aí, às vezes, recebe mensagem assim: não, procura o candidato a vereador tal, que está do lado do prefeito, ele consegue para você a cota. Isso é uma vergonha, gente. As coisas que acontecem aqui na administração pública de Ilhéus, todo mundo sabe, é vergonhosa. E necessita realmente da atuação do Ministério Público. Parabéns, Ministério Público, por recomendar que a Prefeitura de Ilhéus exonere cônjuges e parentes de vereadores em cargos comissionados. Já deu, né? Cadê? Enfim, acho que ele está rumo à mudança mesmo, viu? São 12 horas e 28 minutos, vamos acionar ele? Nossa repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Cidade de Ilhéus, tarde de terça-feira, Operação Força Total. Uma guarnição da 68 Companhia Independente da Polícia Militar realizou importante apreensão no Alto Santo Inês, no bairro da Conquista. Os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram 4 indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos fugiram, abandonando uma sacola preta. Dentro da sacola foram encontradas 32 munições calibre .40, 6 munições calibre 270, 24 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas, e pinos vazios para a embalagem das drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão da 7ª Corpim para as devidas providências. Extremo sul da Bahia, um pescador de 75 anos de idade foi resgatado ontem, terça-feira, após ficar com um barco à deriva próximo a Trancoso, distrito de Porto Seguro, na costa do Descobrimento. Segundo a Marinha do Brasil, a ação foi coordenada pelo Salvamar do 2º Distrito Naval, após tomar conhecimento do desaparecimento da embarcação denominada Boto 1, com um tripulante. O barco tinha saído da praia de Jacumã para realizar atividades de pesca na manhã da última segunda-feira e não havia retornado para casa, como era de costume. Para localizar o pescador, a Marinha do Brasil acionou o plano de auxílio mútuo, pedindo apoio de outras embarcações que estivessem em navegação nas áreas próximas. As colônias de pesca da região também foram comunicadas do ocorrido. Já no início da manhã de ontem, terça-feira, uma equipe intensificou as buscas e localizou o pescador. Ainda, segundo informações, o idoso passava bem. A embarcação estava à deriva devido a avarias no motor. O pesqueiro foi rebocado em segurança pela embarcação da Del Tour de Porto Seguro até um ponto seguro em terra. Em nota, a Marinha informou que será aberto inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas e circunstâncias deste acidente. Ainda no extremo sul da Bahia, dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Nova Viçosa na madrugada de ontem, terça-feira, por um envolvimento em um homicídio ocorrido no distrito de Argolo. De acordo com a polícia, a vítima fatal, Mário da Conceição, 56 anos, foi morto a facadas após uma briga. Os autores do crime ficaram feridos durante o confronto e buscaram atendimento médico em um hospital de Mucuri. Questionados sobre os ferimentos, eles confessaram o crime e apontaram ainda um terceiro envolvido que continua foragido. Os presos foram identificados como João Vitor Sato José e Leonardo Santos Moreira. Foram autuados por homicídio doloso qualificado pelo delegado de Nova Viçosa, Marcos Ludovico. João Vitor permanece internado sob custódia policial, enquanto Leonardo foi transferido para o conjunto penal da cidade de Teixeira de Freitas. Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um jovem na cidade de Teixeira de Freitas. A colisão frontal entre duas motocicletas ocorreu no bairro Jardim Caraípe. Gustavo de Souza Santos, 25 anos... seguia em alta velocidade quando atingiu uma Honda Bis que estava parada em frente a uma residência. A Bis era conduzida por Ayumi Ribeiro dos Santos Gonzaga, 32 anos, que estava guardando a moto na garagem da casa dela. Com o impacto, Gustavo foi arremessado da moto e bateu a cabeça no meio-fio, sofrendo um traumatismo craniano. Ele morreu no local. Ayumi foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Estadual Costa das Baleias, onde permanece internada. Uma jovem identificada por Isabela Vitória dos Santos Souza, 17 anos de idade, foi encontrada morta em uma casa próximo ao bairro do Antigo Lixão, em Monte Pascoal. Há suspeitas de que a jovem sofreu também violência sexual antes de ser morta. Já o segundo caso de violência, o crime possui características de execução. Um homem apresentando ter 60 anos de idade, identificado por Abedians, conhecido como Ralo Pinto, estava dentro de um carro e foi alvejado e retirado pelos agressores e jogado em um lixão próximo. Ambas as vítimas, os corpos apresentavam marcas de tiros. Ralo Pinto teve o braço e o pescoço decepado. Os marginais ainda atearam fogo no carro e no corpo da vítima. A morte dele pode estar relacionada à morte de um traficante que aconteceu no ano de 2023, quando este traficante foi morto perto de seu carro e o autor estava perto de Abediãs no mesmo dia do crime. Os dois crimes ocorreram em dois distritos de Itabela, que vivem sem policiamento ostensivo há mais de 8 anos, tanto em Monte Pascoal quanto em São João do Monte, que é conhecido como Montinho. Os moradores têm receio e medo de saírem às ruas após as 18 horas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá ok, Coutinho Neto. Obrigado por suas informações iniciais. Você que volta no segundo bloco com muito mais. Já já a gente segue com o Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:36, vamos ao intervalo.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:46. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. O Marcos Bezerra já está navegando por lá. E o que temos de mensagens aí de ouvintes, Marcos? Já ouvi, tem duas mensagens de áudio aí. Então, estão liberadas, já podem colocar elas no ar, tá?
Tem ouvinte aqui participando pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. A nossa situação aqui na central de abastecimento na Urbis está muito complicada. A guarda municipal abandonou o posto, né? Há 2 anos. E a vagabundagem está fazendo o que bem entende, né? É uma vergonha isso.
Eu me recordo que aqui no Jornal do Meio-Dia, do ano passado para cá, nós divulgamos, inclusive, várias mensagens de comerciantes da Central de Abastecimento do Hernani Sá, né, mais conhecido como Urbis. Sempre enviaram mensagem escrita, mensagem de áudio, sempre. Sempre, inclusive até no meu WhatsApp particular, eu sempre recebi, porque, né, pedem alguns amigos em comuns que a gente tem, fala lá, pede para soltar esse áudio. Então, assim, é uma triste realidade essa central de abastecimento da UFS, que realmente está abandonada pelo poder público municipal, né? Falta de investimento, de melhorias no local, não tem guarda municipal como deveria ter diariamente. Assim como a central de abastecimento do Malhado também necessita de investimentos. Passou da hora, o povo não aguenta mais. Essa gestão municipal que aí está, do senhor Mário Alexandre, vai completar 8 anos no poder, não fez nenhuma melhoria nestas duas centrais de abastecimento. Nem na central de abastecimento do Malhado, nem na central de abastecimento da Urbs. Isso é um absurdo. Um gestor público que se preze, viu, senhor Mário Alexandre, se preocupa em ter uma central de abastecimento decente. Como nós estamos bem distantes da cidade, dá para lembrar aqui para vocês, a central de abastecimento de Teixeira de Freitas hoje é outra realidade, tá? Se não tem ideia como fazer, vai em outras cidades da Bahia conhecer, né, o projeto de melhorias dessa central de abastecimento de cidade A, B ou C e traz para a cidade, mas não, nunca se preocupou. Até a obra lá de tapar o canal foi feita pela metade, tem lá uma parte lá da obra abandonada, prejudicando comerciantes que já muitos, né, tiveram que demitir, outros tiveram que fechar as portas, Marcos Bezerra. Então, essa é a Ilhéus que temos hoje, uma cidade turística. que de ponta a ponta, de norte, sul, leste a oeste, era para estar um brinco de verdade, era para ser realmente a princesinha do sul. Mas não é, né? E aí, a gente estava falando, divulgamos o primeiro bloco, a recomendação do Ministério Público, né, que a Prefeitura de Ilhéus exonere aí parentes de vereadores, de cargos comissionados. Temos um ouvinte aí que enviou um áudio. Ele é até professor, né, bem informado. Olha aí o que ele fala sobre isso, ó. É uma realidade. Vamos ouvir aqui.
Tem um áudio aqui de um ouvinte, não sei se é esse, né, mas vamos ouvir.
Peraí, vamos ouvir logo esse aqui para não ter erro, para não desviar o assunto. Só para o ouvinte entender, porque isso é muito sério, gente. Tá? São coisas que eu fico me perguntando até quando. Então, sobre essa questão do nepotismo, né, de cargos de parentes de vereadores na Prefeitura de Ilhéus, olha o que diz esse professor.
Tiago Gomes, essa lei, ela até existe há muito tempo. E qual é a prática atual? É a troca entre municípios, a troca entre cidades. Eu mando o meu parente aqui para um prefeito da cidade de lá, ou do vereador tal, e ele manda o dele para cá. E aí descaracteriza o nepotismo. Itamar Urbis e Ilhéus.
O professor Itamar da Urbis, aqui em Ilhéus, dando a opinião dele, relembrando que realmente existe há muito tempo, como a gente disse, uma lei desde de 1992, que é o nepotismo. Aí, para descaracterizar, né, Marcos, fazer de conta que não existe o nepotismo, aí pega, vamos acertar.
Estou fazendo essas parcerias.
Com alguns prefeitos, eu vou mandar X pessoas para lá, e você manda X pessoas para cá. Vamos trocar para não parecer que é nepotismo. Isso é uma vergonha, isso eu sempre ouvi aqui.
Aí tem que ter cuidado com essas pessoas que chegam de paraquedas em determinadas cidades, sendo de outros lugares.
Exatamente, Marcos Bezerra. Essas coisas absurdas não tem que acontecer mais, né? E ainda de reclamação aqui de ouvinte, tem outro áudio aqui de uma moradora aqui de Ilhéus reclamando de ruas às escuras.
Olá, Cássia Gomes. Aqui é Letícia, aqui do Lava Jato Gabriela. Eu quero fazer uma reclamação porque fizeram umas coisas aqui de energia aqui. E aqui em frente o Lava Jato no Nojo, na escuridão triste. Peço que vocês, para vocês chamar para PVC aí, para ver se eles falam aí com a direção da Coelba, para vir ligar, por favor. E manda um abraço para toda a galerinha aqui do Lava Jato Gabriela, viu, Cátia? Letícia, valeu.
Um abraço aí para Letícia, Thaís, toda a equipe aí do Lava Jato Gabriela, ali na Zona Sul. É exatamente ali, naquela rua, onde você entra ali na esquina do PA da Zona Sul, tá? Tem o PA da Zona Sul, tem aquela rua ali. Então, é exatamente ali. Faltou ela falar o nome da rua, também não me recordo o nome da rua, mas eu sei exatamente onde é. E a Coelba anda mesmo ultimamente, Marcos, todos os dias em algumas ruas da Zona Sul, mexendo, né, nos postes, nas fiações, e depois tá ficando algumas ruas sem energia, né, ficando às escuras a rua, no caso. A rua às escuras, tá? Não são as casas, de modo geral. Então, Coelba, o que que tá acontecendo? Vocês estão fazendo um serviço e depois a prefeitura tem que concluir. O que está necessitando? Explica para nós, queremos saber, queremos entender. Letícia, se você estiver nos ouvindo, manda aí por gentileza, por escrito, como é o nome dessa rua, tá? Para a gente passar para a Coelbra e solicitar aí uma resposta em relação a isso, de quem é a responsabilidade aí desse problema, tá? Diga, Marcos, tem mais mensagem de ouvinte no WhatsApp?
Bem, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Sou uma mãe que está indignada com as aulas de reposição, né, por erro dos professores, né, da administração, da Secretaria de Educação, porque meu filho, há 2 meses atrás, quando começaram as aulas, só estudava 2 dias na semana. Alugaram uma sala de aulas, né, algumas salas numa faculdade aqui em Ilhéus, e os alunos estão agora todo dia, né, inventaram aula de reposição por falha deles, e meu filho agora tem que estudar 2 vezes pela manhã e à tarde. Isso é cansativo, né? Tem que andar muito para chegar em casa, tem que voltar de novo para a escola por erro deles, né? Então, meu filho está como jovem aprendiz e agora ele vai ter que faltar ao trabalho. Isso está certo?
Não está, né? Não está certo. Aqui tanta coisa não tá certa, gente. Pelo amor de Deus. Mais mensagem, Marcos?
É só por enquanto.
Então pronto, então vamos de informação, porque já são 12 horas e 54 minutos. Bahia é o estado com maior... Repare, gente. A Bahia é o estado com maior número de casos de assédio eleitoral investigados pelo Ministério Público da Bahia. Então, a Bahia é o estado com mais denúncias de assédio eleitoral no trabalho esse ano, segundo informações do Ministério Público do Trabalho, MPT. Segundo o órgão, o estado lidera o ranking com 36 casos, seguido de São Paulo com 31, além de Minas Gerais e Paraíba com 14 cada. O órgão chegou a recomendar que os municípios de Juazeiro do Norte do estado e Serrinha adotem medidas que reforcem a liberdade do voto e a igualdade e a ilegalidade de qualquer tipo de pressão sobre servidores terceirizados e ocupantes de cargos para participação em atos de campanha. Caso não haja atendimento das recomendações, tá? O MPT informou que poderá adotar medidas judiciais e encaminhar o caso ao Ministério Público Eleitoral. Também são apuradas situações envolvendo empresas privadas, em que patrões teriam coagido empregados a se envolver em atos de campanha eleitoral. Então, explica pra gente, Marcos, o que é o assédio eleitoral? Faz esse alerta aí para os nossos ouvintes.
O assédio eleitoral é quando o patrão ou um colega tenta forçar ou constranger o trabalhador a votar em um candidato ou partido político específico, conforme define a resolução CSJT 355 de 2023, da Justiça do Trabalho. É considerado assédio eleitoral qualquer coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento do empregado no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política. Também é assédio eleitoral quando, no ambiente de trabalho, ocorre distinção, exclusão ou preferência por um funcionário por conta da convicção ou opinião política, inclusive no processo de admissão. Nas eleições de 2022, o Ministério Público do Trabalho apurou um caso de suposto assédio eleitoral praticado por empresário do setor do agronegócio do oeste da Bahia. Um dos crimes investigados é uma orientação para que funcionárias colocassem o celular no sutiã para filmar o voto na urna eletrônica e comprovar posteriormente que votaram conforme sua imposição. Antes disso, uma empresária ruralista postou um vídeo onde recomendava que agricultores demitissem sem dó os funcionários que fossem votar em Lula, na época candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores. Ela assinou acordo com o Ministério Público do Trabalho, onde se comprometeu a não praticar atos de incitação ao assédio eleitoral. Os casos chegam ao Ministério Público do Trabalho por meio de denúncias anônimas por representações de adversários dos candidatos que estariam se beneficiando da conduta ilegal e de outros órgãos do Judiciário, da sociedade civil e de outros ramos do Ministério Público.
Olha, ninguém tem direito a fazer isso, tá? Nem o empresário que tem a sua empresa aí privada, que tem vários funcionários, e nem prefeitos, vereadores, tá? Cada um. Nós vivemos uma democracia, cada um tem direito à sua escolha de quem vota. Uma coisa é você chegar, conversar, pedir o voto. Uma coisa é você obrigar a pessoa a votar em A, B ou C, porque trabalha para você. É obrigar em encaminhadas, né? Como eu tenho recebido aqui muitas mensagens de pessoas contratadas à Prefeitura de Ilhéus dizendo que são obrigados, né, a participar aí de caminhadas, fazer volume nas ações do candidato aí do atual prefeito. Isso é um absurdo, gente. Né? Ou é quem trabalha para o Estado da Bahia, também contratado, é obrigado, né? Ou deixa seu posto de trabalho, em horário de trabalho, e vai fazer caminhada, pedir voto, né? Fazer politicagem aí para certos candidatos. Isso é uma vergonha. E na Bahia é gritante mesmo, viu? É gritante. Porque tudo aqui é absurdo, é vergonhoso. Não é à toa que a Bahia está em primeiro lugar no desemprego. Os nossos índices sociais cada vez pior, tá? Cada vez pior. Olha a educação da Bahia. Vai lá, pesquisa aí no Google. Dá um Google, pesquisa os índices do IDEB. Isso é uma vergonha, esse nosso estado. O povo acorda pra mudar tudo isso, ou vai continuar só piorando. Só piorando, só piorando. Bem, são 12 horas e 59 minutos, precisamos acionar o nosso repórter Coutinho, chegando aí com mais informações do setor policial. É isso, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia. aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, fora Bahia, município de Maracás. Mais um acidente foi registrado no trecho do Pé de Serra, povoado do município de Maracás, às margens da BA-026, no território do Vale do Jiquiriçá. Um caminhão que levava gêneros alimentícios capotou no fim da manhã de ontem. O condutor do veículo, que perdeu o controle da direção em uma curva, ficou ferido. Ele ficou preso às ferragens e retirado por populares que acionaram uma ambulância do SAMU, que encaminhou a vítima até o hospital da cidade de Maracás. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada. Parte da carga foi roubada por populares. O acidente nesse trecho, que vem acontecendo com bastante frequência, é fruto de falta de cuidado na rodovia e falta de reestruturação da estrada estadual, que é cercada por morros e curvas bastante sinuosas. Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, noite de terça-feira. Um homem de 62 anos de idade foi encontrado morto dentro de uma cabine de um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível na Imbira, localizado às margens da BR-101 em Cruz das Almas. Eduardo São Pedro Neto havia parado o caminhão no posto horas antes, porém, nenhuma movimentação foi observada pelos frentistas e pessoas que trabalham no estabelecimento que fica às margens da rodovia federal. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU, que foi acionada por uma guarnição da 27ª CIPM. O corpo foi removido pela Polícia Técnica para o DPT de Santo Antônio de Jesus, onde será identificada a causa da morte, que pode ter sido provocada por problemas no coração. Olha, um grupo criminoso sequestrou na madrugada de ontem, no município de Pojuca, a esposa do vereador Leandro, da 29. A vítima, Adriane Ferreira dos Santos, 28 anos de idade, foi retirada de dentro de sua residência por dois homens armados que invadiram a casa por volta das 3 horas da manhã. Segundo o vereador, a dupla amarrou os pés e as mãos dele antes de deixar o imóvel do casal, levando a mulher no carro do político, um Gol de cor prata. Após ser acionada, uma guarnição da Polícia Militar foi até a casa do vereador Leandro e conduziu o vereador para o hospital. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado à delegacia, onde registrou a ocorrência de sequestro. O vereador relatou que os dois homens quebraram os cadeados do portão da garagem para ter acesso à sua residência. O casal estava dormindo e foi acordado com os gritos dos criminosos ameaçando as vítimas com revólveres e uma faca. No início da manhã de ontem, o carro foi encontrado próximo ao bairro do Caboclo, mas a esposa do vereador ainda não foi localizada. O delegado titular de Pojuca, João Miranda Piton Júnior, informou que as investigações já estão em andamento, mas destacou que até o momento não é possível divulgar mais informações sobre o caso. Os criminosos pediram a quantia de R$100 mil para que a mulher fosse solta. Olha, o suspeito de matar 3 idosos a facadas na cidade de Irecê, no norte da Bahia, teve a prisão convertida para preventiva após passar por audiência de custódia. O crime aconteceu no último domingo, mesmo dia que o homem se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado, confessando o crime, foi preso. As vítimas: Maria de Fátima Viana Dourado, de 69 anos, Luiz Batista de Oliveira, de 75, que era casado com Maria de Fátima, e Luiz Souza Diniz, de 72, que era vizinho do casal. O suspeito, que não teve o nome divulgado, alegou que teve um momento de loucura, além de estar sob efeito de cachaça. Ele trabalhava no açougue do filho de Maria de Fátima e Luiz, que prestava serviço na roça do casal. No entanto, havia sido demitido do estabelecimento recentemente. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da cidade de Irecê. Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na noite de ontem em Feira de Santana. O suspeito do crime é o próprio enteado da vítima e já está preso. A companheira da vítima e mãe do jovem relatou para a polícia que vinha sofrendo constantemente ameaças e agressões e que na noite de ontem o fato se repetiu na presença do filho dela. Ainda segundo o relato, diante da situação, houve uma briga. Um enteado pegou uma faca e desferiu os golpes no padrasto. Zezito Nunes caiu dentro do banheiro da residência. Após cometer o crime, o suspeito jogou a faca no telhado. A polícia está investigando o caso e vai encaminhar para a justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Um abraço, Coutinho. Obrigada, tá? Olha, vamos aqui de informação do setor policial ainda. A operação prende no sudoeste baiano acusado de crime de pedofilia nas redes sociais, hein? Um homem foi preso em flagrante em Jequié, sudoeste baiano, hoje, tá? Nesta quarta-feira, acusado de pedofilia praticado nas redes sociais. Segundo o Ministério Público da Bahia, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, em que foram apreendidos aparelhos eletrônicos com imagens e fotos pornográficas envolvendo crianças. Que absurdo, hein, gente? O fato decorre da Operação Prima Blindagem, que investiga a prática criminosa contra crianças entre 10 e 12 anos na Bahia e em Minas Gerais, por meio do Ministério Público Mineiro, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, que é o GAECO, e também da Polícia Civil Baiana. O Ministério Público da Bahia informou também que segue na apuração para identificação das vítimas com a adoção das medidas de proteção cabíveis para as mesmas. Ainda segundo o Parquet Baiano, faz-se alerta para a necessidade de pais e responsáveis estarem atentos a sinais de alteração de comportamento e humor de crianças e adolescentes. Fazer o acompanhamento das interações sociais deles também com acionamento das autoridades e da rede de proteção, em caso de identificação de práticas suspeitas de violência infanto-juvenil, inclusive em ambientes virtuais. Lembrando, tá? As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, pelo Disque 127, tá? 127, e atendimento e e-mail aí, site, né? www.atendimento.mpba.mp.br. Melhor você ligar para o Disque 100 ou Disque 127, tá? A nossa última notícia, Marcos Bezerra, é que o TSE determina a proibição de apostas sobre resultado de eleições, não é isso?
É, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou a ilegalidade de apostas financeiras em candidatos às eleições deste ano. O ato foi estabelecido por unanimidade pelos ministros para proibir as bets eleitorais, serviço de jogos de apostas disponibilizado em aplicativos e sites. O serviço agora pode ser enquadrado como abuso de poder econômico e captação ilícita de votos pela Justiça Eleitoral, além de ser classificado como ilícito eleitoral. As mudanças foram propostas pela presidente do TSE, Carmen Lúcia. De acordo com a ministra, essas apostas com o prognóstico de resultados das eleições e com ofertas de vantagens financeiras para aliciar eleitores é ilegal pela legislação. Eu estou propondo, tendo em vista as modificações que nós estamos vendo em práticas ilícitas, nas quais os juízes eleitorais, a Justiça Eleitoral, precisam responder juridicamente, explicou ela.
A gente vê aqui no sul da Bahia, eu tenho visto aí em grupo WhatsApp, hein? A galera aí com as apostas, fazendo aposta. Se liga, viu? TSE jogando duro, determinando proibição de apostas sobre o resultado de eleições, hein? Então, se ligue aí, porque o TSE está pronto para jogar duro, viu? Vocês que gostam aí dessas apostas. Olha, a Letícia ali da Zona Sul que disse que tá tendo a... Perdão, gente. a rua lá que ficou às escuras, porque a Coelba mexeu lá, enfim. É a rua José Cupertino, número 49, e o poste na frente da casa dela. Então, a gente vai procurar saber se foi algum problema depois que a Coelba mexeu ou porque simplesmente falta de iluminação mesmo, porque a lâmpada, quem tem que colocar é a prefeitura, né, Marcos Bezerra? Existe um setor de iluminação, né? Então, é importante também ligar para o setor de iluminação, cobrar, se for o caso, só de uma lâmpada queimada. O morador aí tem que cobrar, tá? Fazer essa solicitação, senão vai continuar dessa forma, tá? Mas a gente vai procurar saber, tá certo, Letícia? Um abraço aí pra você, Letícia. Olha, também tem mensagem aqui de ouvintes do caminho 24 do Ilhéus 2 pedindo policiamento, tá? Atenção, Polícia Militar. No Ilhéus 2, ali é Zona Sul. É Zona Sul, não é isso, Marcos? Uhum. Ele é os dois? Então, eu acho que é a 69. Acho que é 69 CPM, enfim. Moradores do Caminho 24, ele é os dois, solicitando aí policiamento. Atenção, Polícia Militar, ok? Bem, vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, uma ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é o Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.